Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no nosso canal. Canal do YouTube Verdazo 1914. Eu sempre esqueço e levo bronca porque eu esqueço. Deem like no vídeo, por favor, né? E se inscrevam no canal. Essas ações são importantes para o canal crescer, para o YouTube gostar mais da gente e mandar o nosso canal como sugestão para outros palmeirenses, conforme o algoritmo da maquininha funciona, né? Então, isso depende do quanto vocês gostam, do quanto vocês dão de joinha. Então, joinha para o vídeo. Ê! Muito bem. Senhores, hoje o Periscatos vai ser um pouco diferente. Ontem, aliás, a gente teve uma entrevista com o conselheiro Márcio D'Andrea. A recepção foi muito legal. Muito bom ver que grande parte da torcida está se interessando cada vez mais pela parte administrativa, pela parte dos bastidores, em entender a história recente do Palmeiras e por que que tudo aconteceu. Isso tudo é fundamental para entender o que está por acontecer, né? O que está por vir, a gente está no ano político. Então, é tudo muito importante para o torcedor que se interessa, para nos entender o que está acontecendo, e principalmente aquele que gosta de falar muito e não falar tanta besteira, né? Pelo menos agora está mais bem informado. Então, essa é uma das nossas missões. E, claro, quando a gente critica, quando a gente aponta erros, a gente faz isso sempre de forma muito responsável e não destrutiva. Porque, ao contrário do que a maioria das pessoas faz lá dentro do Palmeiras, o jeito da gente criticar a direção é sempre de uma forma que não afete o rendimento dentro do campo. A gente não quer tumultuar, que a gente quer sempre melhorar. É claro que na época do Tirone não tinha como, né? Na época do Tirone não tinha como você falar assim: ah, não, eu vou alisar. Porque daí o time tem chance de ser. Aquele time lá não ia fazer nada, né? O time lá não tinha jeito. Mas, enfim, estou falando tudo isso para contextualizar que o Periscatos cada vez mais vai receber personagens, pessoas. E hoje a gente tem mais um colaborador, mais uma pessoa que tem muito a acrescentar na discussão do dia a dia do palmeirense. Ele é padrinho do Verdazo, o nome dele é Lucas Galli, e ele fez um estudo com muita propriedade de como a CBF construiu a tabela do Brasileirão. Então a gente vai fazer isso de forma bem didática para vocês, de forma que o Corinthians e o Flamengo tivessem o caminho muito facilitado no decorrer do campeonato e assim ter mais chances de ter sucesso no Brasileirão e também nas outras competições em paralelo, e a gente vai explicar por quê. Tá? Então, você que está vendo aí, depois você vai pegar esse vídeo aqui, você vai mandar para o seu amigo Gambá, para o seu amigo flamenguista, vai falar assim: ó, teu time sendo ajudado aqui. É, não tá lá, não, assiste aqui que você vai ver que tá. E aí você vai provar pro cara que a gente vai fazer isso. Tá bom? Seja bem-vindo, Lucas Galli, ao Periscatso. Quem é o Lucas Galli, o que faz e como é que foi essa ideia de fazer esse estudo aí da tabela? O que te motivou a isso? Seja bem-vindo.
Fala, galera. Bom, eu sou mais um padrinho aqui. Quem puder também apoia esse projeto do Conrado, é muito legal. A gente precisa de uma mídia alternativa do Palmeiras forte. Então, todo mundo que puder contribuir, a gente sabe que ninguém leva o Palmeiras com o respeito que deveria. A gente sofre muito. Tudo é contra o Palmeiras, a gente viu aí no último campeonato. Então, essa minha iniciativa é mais uma das ideias de como a gente pode ajudar o Palmeiras e dá a volta por cima. Então, o Palmeiras lançou essa semana aí um canal próprio. A gente tem que começar a procurar essas formas de não precisar da mídia tradicional para a gente poder apoiar o Palmeiras. Então, essa ideia do estudo foi: eu sou formado em administração, eu trabalho com planilha desde que eu tenho 19 anos de idade, estou com quase 30, então 11 anos aí mexendo em planilha. E quando eu vi os números, eu falei: ó, essa tabela aqui está meio estranha, deixa eu fazer uma análise, deixa eu montar aqui um estudo e vamos comparar se essa tabela é justa entre todos os times, pelo menos eu não analisei a tabela inteira, eu analisei entre os cinco favoritos pela mídia, os cinco times com maior elenco, com maior chance ao título. Então, a ideia desse estudo veio em cima disso e a hora que a gente colocou numa planilha, tá claro e visualmente os números não mentem e a gente consegue provar aqui. Então, eu mandei para o Conrado, abriu esse espaço aqui para a gente mostrar e espero que vocês gostem e a gente vai comprovar com o número mais uma que é contra o Palmeiras e a favor desses times que sem ajuda já não estariam onde já teriam sido esquecidos hoje. Beleza?
Muito bem. Primeiro, então, vamos tentar explicar para o pessoal como é que você concebeu esse estudo. Tá? Então, no primeiro momento, você dividiu os times em quatro forças. Tá? Então, são quatro patamares diferentes. Eu vou mostrar a tela aqui para vocês, pessoal, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Estão vendo aí? Então, no primeiro quadrante, são os quatro times mais fortes, os cinco times com mais chance de ganhar o título, que são Palmeiras, Corinthians, Grêmio. Ele coloca o Orcrim lá, tá? Mas é Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro. Tá? No segundo quadrante, o segundo pelotão, é claro. Então, ele colocou Atlético Mineiro, Santos, Botafogo, Atlético Paranaense e Bambi. Eu não sei se eu colocaria o Bambi, mas enfim, eu acho que tá, vai, décima força aí, tá bom pro Bambi, vai. No terceiro quadrante, os times que não tem muita chance de chegar lá em cima, que fica mais preocupado é em ficar longe da zona do rebaixamento. Isso é o Vasco, Inter, Fluminense, Chape e Bahia, que é o adversário de amanhã. E os times que estão realmente na rabeira, que são os que têm que se preocupar em sair da zona do rebaixamento, provavelmente eles vão ficar na zona do rebaixamento praticamente todo o campeonato, que são Vitória, Sport, Paraná, Ceará e América Mineiro. Qual foi o critério para isso?
Primeiro, eu analisei os rankings, eu não quis dar uma opinião só minha. Então, tem alguns sites, serviços que eles montam os favoritos, eles dão qual que é a chance de classificação até o final de campeonato de cada time. Então, eu juntei alguns desses sites. Levei em consideração também então, o desempenho no campeonato estadual, o Atlético Paranaense, o Botafogo foram campeões, e desempenho em casa. Então, a minha grande dúvida foi realmente colocar os Bambis aí ou não, mas também quem está embaixo não está muito melhor. Então, se você tirar os Bambis, colocar o Inter ou colocar o Fluminense, não muda muito. E no final do estudo também não vai mudar. Então, não tinha como colocar seis no quadrante de baixo para ficar igual, então ele ficou em cima. Baseado no desempenho desse... nesse ano. Então, foi basicamente essa a linha de raciocínio.
Tá, então, assim, é um critério que parte de uma avaliação pessoal. Agora, vamos lá. Alguém discorda muito de que o Vasco não tem chance de ganhar o título, que está realmente no terceiro do quadrante? Ah, podia estar no segundo. Ah, tá bom, não vai dar muita diferença se você mexe o Vasco do terceiro para o segundo. Agora, primeiro, com certeza, ele não é. Né? Eu acho que nenhum dos times que está de sexto para baixo, Atlético, Santos, Botafogo, Atlético Paranaense, São Paulo, Vasco, Inter, Fluminense, nenhum desses, você pode falar, pô, é postulante ao título. Não é. Não é mesmo. Ah, o Atlético Mineiro. Não, o Atlético Mineiro não é, gente. Eu acho que se tem cinco times que realmente têm chance de ganhar esse campeonato brasileiro, são os que realmente foram selecionados. Se você discorda, ok, esse estudo não vai fazer sentido para você, tá? Lamento, mas eu acho que, pelo senso comum, está bem colocadinho e o que a gente vai explicar aqui, a partir desta premissa, ela vai fazer todo o sentido. Se você não concorda com a premissa, realmente aí não vai fazer, ok? Então, vamos ao estudo. A primeira comparação que a gente tem que fazer é do aproveitamento dos times ao longo do campeonato, né, Lucas?
Eu acho que primeiro é só divulgar qual que é o desempenho que a gente colocou para cada um dos quadrantes, porque é baseado nesse resultado que a gente montou o aproveitamento. Ou seja, Quando ele ganha em casa, quando ele empata, quando ele perde, contra o
Botafogo. Tá. É a última tabela, tá. Então, eu já vou compartilhar ela aqui com o pessoal. Eu preciso achar aqui, eu estou meio perdido, mas vai. Agora foi.
Então, na verdade, vamos voltar nos quadrantes rapidinho, só para explicar como vai funcionar, como que a gente montou essa pontuação, aproveitamento.
Nos quadrantes.
Isso, a próxima.
Essa aqui?
Isso, isso. Tá. Então, vamos lá. Os cinco times considerados favoritos, qual que é a lógica? Eles vão vencer todos os jogos em casa. E a gente está analisando só esses cinco times. Então, ou seja, mandante ganhou o jogo. Quando eles visitam algum dos outros favoritos, eles perdem o jogo. Quando eles enfrentam um time do segundo quadrante, eles empatam o jogo. Quando eles visitam um time do terceiro ou quarto quadrante, eles ganham. Ou seja, eles só vão perder pros favoritos e empatar com o segundo quadrante. Os outros jogos, eles ganham. Essa é a lógica. É um pouco fora do que a gente está acostumado, mas não muito longe. Com esse aproveitamento, o primeiro colocado teria 90 pontos. A gente sabe que geralmente termina ali em 78, 81, acho que foi 82 o time que mais fez a maior pontuação. Mas é só para mostrar a lógica do estudo. Claro que aí, ao longo do caminho, tem os tropeços, mas o estudo não leva em consideração isso.
Agora eu estou falando. Agora, então, só para deixar claro. Quando um time do primeiro quadrante, eu estou falando em cima porque agora o gráfico está aparecendo para o pessoal. Então, um time do primeiro quadrante enfrenta qualquer um de toda a tabela em casa, é considerado que ele ganha. Tá? Então, Palmeiras contra Grêmio, Palmeiras ganha em casa. Palmeiras contra Vasco em casa, Palmeiras ganha. Flamengo contra Fluminense, mando do Flamengo, Flamengo ganha. Ok. Primeiro quadrante contra primeiro quadrante, ou seja, Palmeiras e Grêmio em Palmeiras, Palmeiras ganha. Orcrim e Cruzeiro em Orcrim, Orcrim ganha, e assim por diante. Tá? Então, esses times só vão perder quando eles jogarem fora de casa contra time desse quadrante. Isso quer dizer que no final do campeonato, todos esses times vão ter ganho os 19 jogos em casa, vão ter ganho 10 jogos fora, vão ter empatado 5 jogos fora, que são contra o time do segundo quadrante, e vão ter perdido 4 jogos fora. Então a campanha vai ser 29, é isso? 29, 5 e 4, em princípio, é isso?
Isso.
Então 29, 5 e 4, que dá...
Se eu não me engano, 92 ou 91...
92. Ah, mas então já está tudo errado esse seu cálculo. Não, cara, não é que vai dar 92. Isso daí é a premissa teórica de o quanto tem potencial, esses times têm potencial de fazer num campeonato em que tudo der certo para eles. Tá? Então, se tudo der certo, vai fazer 114 pontos. Claro, não é claro, mas a gente está... Como a gente categorizou eles em 4 quadrantes diferentes, a gente supõe que esses caras do primeiro quadrante vão fazer a campanha idêntica. Os caras do segundo vão fazer a campanha idêntica também. Aí a campanha deles vai dar, obviamente, menos que esses 92 pontos. E assim por diante. Tá? Então é uma campanha teórica que eles desempenham no decorrer do tempo. Então, a partir do momento que as rodadas vão andando, vocês vão ver a evolução de pontos de acordo com essa premissa aqui, com essa regrinha que ele colocou, ou seja, time do grupo 1 ganha de todos em casa, time do grupo 3, por exemplo, ganha todas como mandante. Como é que é? Ah, o primeiro quadrante contra o terceiro ganha, né? Ganha todas. E assim por diante. E vai sendo montada a tabela. A evolução a gente vai ver agora, né?
Isso.
É essa daqui? Não, a gente vai botar a tabela para ilustrar. Que é essa daqui, né? Peraí. Perdido. Vai, vai.
Isso, aí a gente montou uma tabela por time, comparando. Então, se é mandante ou não, qual é o quadrante, o resultado e o resultado acumulado para ver o aproveitamento ao longo do campeonato. E aí comparamos time a time. Então, essa mesma tabela a gente montou, uma para o Palmeiras, uma para o Flamengo.
Essa é a tabela do Palmeiras. Então, isso. Primeira rodada, pegou um time do quadrante 2, fora de casa, um ponto previsto.
E foi o que aconteceu. Isso.
Tá. E quando joga com o Inter, como é o time do terceiro quadrante jogando em casa, previsão é 3.
Isso.
E assim por diante. O Palmeiras tem a sua tabela, o Flamengo tem a dele, o Corinthians tem a dele e assim por diante. Certo?
Certo.
Beleza. Agora é essa aqui?
É a do lado. Comparação, aproveitamento.
Essa.
Eu acho que vamos ver time a time e depois a gente vem nela consolidar. Acho que é legal começar aí pela do Flamengo. O gráfico... Não, tá certo. É aquela... Aquela aba mesmo, a gente só vai descer para mostrar os gráficos.
Ah, tá, peraí. Não é essa.
Isso.
Flamengo, é isso?
Isso. Então, se a gente olhar ao longo das 38 rodadas, o Palmeiras só empata o aproveitamento com o Flamengo nas últimas duas rodadas. Ou seja, ficaríamos atrás o campeonato inteiro.
Tá, então vamos tentar explicar. Olha só, nesse gráfico aqui, na primeira rodada, como o Palmeiras já pega um time do segundo quadrante fora de casa, é isso? Isso. Que é o Botafogo. Então, a previsão é de um ponto. Então, na primeira rodada, o Palmeiras tem 33%. O Flamengo, na primeira rodada dele, já tem a previsão de ganhar 100%. Notem que as cinco ou seis primeiras rodadas, o Flamengo vai... A tabela foi feita para que o Flamengo sempre ganhasse os jogos. Sempre fazendo a ressalva. Porque jogou com times que, no pressuposto do Lucas, estão no segundo, terceiro e quarto quadrantes. O pressuposto é, jogou com segundo, terceiro e quarto quadrantes. Jogou em casa com esses caras, ou fora de casa com terceiro e quarto, ganha. Nas cinco primeiras do Flamengo, é vitória. Não aconteceu de verdade, mas aí é problema deles. Acho que a tabela foi feita para isso. É isso, né, Lucas?
Isso, isso. Até a sexta rodada ele tem 100% de aproveitamento. Deveria.
Notem que o final de todas as comparações vai dar a mesma pontuação. Mas durante o campeonato, o Flamengo vai estar sempre na frente do Palmeiras. O Palmeiras sempre tendo que remar, sempre tendo que correr atrás. É claro, o aproveitamento do Flamengo vai caindo no decorrer do tempo. Ele vai ficar 100% o tempo todo. Ele vai pegar uns jogos que ele vai jogar fora com o time do... Com o próprio Palmeiras, né? Joga na acho que na nona ou décima rodada com o Palmeiras décima fora
segunda,
de casa.
Décima segunda.
Isso, e vai perder ponto. É o último jogo antes da Copa, né? Mas vai caindo, mas sempre na frente. E o Palmeiras, por que que começa mal? Por que que tem esse gráfico tão irregular aqui no começo? Porque vai pegar jogos dificílimos no começo. Então, já pegou o Atlético Paranaense fora, era um que era previsto empate, até a gente ganhou, mas a previsão era empate. Vai pegar Cruzeiro fora, vai pegar... Já pegou o Corinthians fora, vai pegar Cruzeiro fora, vai pegar Grêmio fora. Logo no começo. E isso prejudica terrivelmente o aproveitamento no começo e faz com que o quê? Com que o Palmeiras tenha que ficar correndo atrás. Então, vocês vão ver que os gráficos aqui embaixo, do Palmeiras é sempre o mesmo. E aí a comparação é com os outros, né, Lucas?
E o engraçado é que o Palmeiras joga todos os clássicos, todos os confrontos com os favoritos antes da Copa. Enquanto os outros times só jogam duas vezes. A gente joga os 4, 3 fora de casa.
Tem uma tabela disso, né?
Tem. É a confronto primeiro quadrante. É a tabela. Isso. Então, se a gente for olhar ali, ó, a parada da Copa é na 12ª rodada.
Tá, então eu tenho que falar para aparecer. Então, a gente vê aqui que até a 12ª rodada, o Palmeiras joga fora, na quinta, jogou, né? Depois joga na oitava, fora, quinta com o Corinthians, oitava, fora, acho que se não me engano é...
Cruzeiro.
É isso?
Isso.
Na 10ª com o Grêmio, fora. E aí só na 12ª que pega o Flamengo em casa. Então, isso aqui é o quê? É o confronto contra os times do primeiro grande, os fortões. Então, a gente vê aqui na primeira rodada, Grêmio e Cruzeiro. Grêmio jogou fora, Cruzeiro jogou em casa. Expectativa é que o Cruzeiro tivesse ganho, mas deu o contrário. Problema do Cruzeiro, sorte do Grêmio. mas que a tabela foi feita para o Cruzeiro sair com dois confrontos contra fortes em casa aqui, foi. Né? Ele já perdeu uma chance. E o Grêmio é que saiu ganhando muito de ganhar um jogo contra um time do primeiro quadrante fora de casa. Tá? Então, mas em tese é isso. A gente vê de forma equilibrada, razoavelmente, os confrontos entre grandes e grandes. Tanto para Flamengo, contra para... O Corinthians joga com três, né? Não é tão equilibrado assim, né?
Enquanto o Palmeiras joga três fora, o Corinthians joga três em casa.
É, aí a gente já começa a ver um pouquinho o direcionamento da tabela, né? Tá certo. Vamos em frente. Voltamos para a tabela desempenho por turno? Não.
É, comparação aproveitamento, que é a...
Comparação aproveitamento. Flamengo, tem aqui a do Corinthians.
A do Corinthians é feita para o segundo turno inteiro, fica com uma distância maior ainda, nossa. A gente só encosta na última rodada, de fato.
É, a gente pode ver aqui no gráfico. O gráfico só aparece quando eu falo, por isso que eu estou forçando um pouco, pessoal. Vocês podem achar que eu estou atropelando o Lucas, mas é que precisa mostrar o gráfico, né, para vocês entenderem. Então, a gente vê aqui que só na terceira ou quarta rodada, né, que o Palmeiras... Na terceira rodada... que eles têm o mesmo aproveitamento. Depois, a tabela é cruel com o Palmeiras e, ao mesmo tempo, ela é bacana com eles. E a gente vê que eles vão se distanciando. É claro, quando dá essas osciladas para baixo, né, do Corinthians, é porque eles pegam um jogo difícil, onde está previsto que eles vão perder. Previsto. Aí eles perdem e cai o aproveitamento. Mas, mesmo assim, vocês veem, a tendência é acontecer o mesmo que aconteceu no ano passado. Eles sempre ficarem na nossa frente e a gente correndo atrás. Por quê? Porque a tabela beneficiou. Isso acontece com o Corinthians, isso acontece com o Cruzeiro até o fim do primeiro turno, depois dá uma igualada, né? Isso acontece com o Grêmio até mais ou menos a rodada 22, 23. Aí fica pau a pau. Aí fica bem próximo. Mas acho que o mais gritante realmente é a distância que fica para o Corinthians e a distância que fica para o Flamengo também até o final do primeiro turno. Né? Depois do segundo turno dá uma igualada. Mas para o Corinthians é demais mesmo. Vamos avançar, qual é a próxima?
Acho que se a gente olhar o desempenho por turno, o turno fica bem claro o que a gente está falando.
Desempenho por turno.
Isso, então, essa aí já está aparecendo. Então, se a gente for analisar, olha a diferença de pontos nos nove primeiros jogos. Então, vamos olhar a segunda tabela primeiro. Quadrante 1 aqui, a rodada 1 até a rodada 9. Olha o aproveitamento do ponto.
Acho que não está aparecendo, agora sim.
Isso, é a linha 16.
Tá.
Então, compara o aproveitamento do Palmeiras nos nove primeiros jogos contra os demais times.
Então, vamos lá. Da rodada 1 a 9, onde, obviamente, cada um faz 9 jogos, o Palmeiras, pelos critérios pré-concebidos, é nessa linha que eu destaquei aqui, tá, gente? O Palmeiras faz 17 pontos, com 63%. O Flamengo faz 25, o Corinthians faz 22, o Grêmio faz 22 e o Cruzeiro faz 23. Então, a gente tiraria, até a nona rodada, o Palmeiras já estaria 8 pontos atrás do líder, que é o Flamengo, e 5 pontos atrás dos outros. Ao final do primeiro quadrante da tabela, né? Até a rodada 9. Ao final do primeiro turno, o Palmeiras estaria com 25 pontos, porque difícil a tabela. Faria 25 pontos entre a 10 e a 19, então somando estaria com...
42, aí é a tabela de cima.
42, ok. O Flamengo com 45. O Corinthians com 50, ou seja, 8 pontos atrás do Corinthians, a gente fecharia o primeiro turno. O Grêmio com 49 e o Cruzeiro com 47. Tá? No terceiro quadrante, ou seja, a primeira metade do segundo turno, o Palmeiras aí sim, aí começa a compensar a tabela, né? Começa a ficar a tabela um pouco melhor. Foi difícil para nós no primeiro turno, agora ela espelha. Então, ela já não fica tão difícil no segundo turno. Então, a gente faz 28 pontos. O Flamengo faz 27 nesse período. O Corinthians faz 25, o Grêmio 23 e o Cruzeiro 22. Então, aí já começa a diminuir a distância. Mas até isso acontecer, o Palmeiras ficou atrás o tempo todo, ficou correndo atrás, ficou naquela pressão, e isso influencia, como a gente vai falar, também nos outros campeonatos, né? Na parte final, entra a rodada 30 a 38, mais uma vez com a tabela um pouco mais forte que a dos outros, exatamente pelo fato de ter invertido. O Palmeiras faz 22, o Flamengo 20, o Corinthians só 17, o Grêmio 20 e o Cruzeiro 23. Todos, ao final, vão estar com 92 pontos. Tá? Então, no final, todos conseguindo fazer o que está previsto, todos chegariam a 92. Já não vai chegar, porque a gente já viu que essa tabela já não deu errado e não é para dar mesmo, é só uma referência. Porque a gente está querendo provar o quê? Que a tabela foi montada para isso. Agora, se o time vai conseguir ou não, é problema deles. Né? Então, no final, todos com 92 pontos e tudo empatado, e aí vai para a moedinha. Mas, claro que não é isso que vai acontecer. Qual é o efeito prático disso, Lucas?
Eu acho que o primeiro é o que a gente já viu em alguns anos, que é nesse início de campeonato, se a gente fica muito atrás, começa a pressão da torcida. Então, pedindo cabeça de treinador, indo atrás de jogador, que enquanto não deveria, enquanto os outros times são favorecidos. Então, pô, olha o desempenho do Flamengo, olha o desempenho do time de Itaquera. E começa essa pressão da torcida do Palmeiras, que já é uma. A gente sabe que é uma torcida muito. Ela é muito constante, né? Um dia é a melhor campanha igual a da Juventus, no dia seguinte é um time que não serve ninguém, tem que colocar o time da base para jogar. E isso ajuda muito a pressão interna no Palmeiras. E acho que importante é ressaltar também que no segundo turno, quando de fato a gente corre atrás da tabela, é a época mais decisiva em Copa do Brasil e Libertadores. Ou seja, quando pode perder ponto, que é quando o Flamengo e o Corinthians vão começar a perder ponto, é o mata-mata. Então, se eles colocarem um time reserva em um jogo que está previsto, perder não vai fazer diferença. Em contrapartida, se a gente perde um ponto besta porque está indo com o time reserva, pior ainda mais, porque era o espaço que a gente deveria correr atrás e tirar os pontos que a gente não teve no primeiro turno. Então, isso complica demais a tabela e afeta nos outros campeonatos. Eu acho que tá no mudo, Conrado.
Agora sim, um time que está com 8 pontos de frente e vai pegar uma quartas de final de Libertadores, ele pode escolher um jogo daqueles difíceis, vai que calha, né? E poupar os titulares e jogar com a força máxima na Libertadores. Ao contrário, cara, eu quero ganhar o brasileiro, vou jogar um jogo da Libertadores. E tem que jogar com força máxima, tem que jogar com força máxima porque é mata-mata. O cara estando muito atrás do brasileiro, ele fica prejudicado, né?
Com certeza. E isso a gente já viu em alguns momentos isso acontecer, né? Então não é nada de novo. A gente sabe que. E isso ajuda principalmente os times que não têm elenco, né? A gente ainda tem um time equilibrado para conseguir fazer frente nos dois campeonatos, mas direcionado do jeito que é, só favorece time que não tem elenco.
Mas será que não foi exatamente por isso que os caras se esmeraram? Tanto assim, pô, esses caras vão botar time reserva que ganha mesmo? Então vamos ajudar aqui os times que não têm um elenco tão grande, né, para eles poderem administrar melhor. Então eu acho que também faz sentido permitir a eles que dê aquela poupadinha no brasileiro, deixa os caras queimar a gordura lá na frente, abriram 8 pontos, 10 pontos. Então, queima 2 jogos ali, poupando jogador para jogo da Libertadores. E não vai fazer tanta diferença no brasileiro. Quer dizer, vai queimar gordura, vai acabar fazendo diferença. Pode calhar da tabela na véspera de um jogo da Libertadores ser num jogo contra, sei lá, o Atlético Paranaense em casa, que é previsto ganhar, e acaba empatando o que foi com reserva. Você queimou 2 pontos da sua previsão. Mas pelo menos você já tinha a gordura acumulada. Então, eu acho que essa é a sacada deles para dar essa direcionada lá na frente. Sempre vai ter, né, Lucas, aquele argumento de a tabela nunca pode ser considerada injusta porque ela é espelhada. O que você faz num turno, você faz o contrário no outro, e para todos é assim. Mas eu por muito tempo eu acreditei nisso, mas se você for pensar bem, eu acho que a questão do momento, do moral, da pressão de estar vários pontos abaixo, ela influencia no desempenho. Eu queria até reconhecer que por muito tempo eu fui contrário a essa colocação, mas ela faz sentido. De certa forma, né? Tem gente que fala que é totalmente direcionado, que é totalmente, que influencia totalmente. Não, eu acho que até um certo ponto ela influencia. Agora, se o time for forte, se o time fizer perder essas no começo, mas cumprir a obrigação dele depois lá na frente, não sentir a pressão, ganhar os jogos quando a tabela for mais fácil, aí ele passa por isso, certo?
Com certeza. Eu acho que um exemplo claro é o que aconteceu no ano passado, porque o time de Itaquera ele foi eliminado de todas as competições importantes e sobrou só o brasileiro. E, então ele conseguiu, ele teve a gordura, no segundo turno o desempenho não deveria cair como caiu, mas ele já tinha aquela gordura acumulada e ele não tinha outras competições para disputar. Então, quando precisou de fato, ele estava com o time completo lá, ele não precisou dividir a atenção em dois, três campeonatos. Eu acho que esse é o principal efeito, além da pressão, dividir a atenção em outros campeonatos. À medida que você sai de outro campeonato, aí você entra forte nos jogos difíceis. Então, a chance de você ganhar é maior ainda. Em contrapartida, eu acho que tem um pouco desse fato de, no final, pode atrapalhar. Isso pode ser bom para a gente. Um exemplo claro é o cheirinho ali em 2016. O time do Flamengo teve uma tabela muito mais difícil nos últimos 10 jogos que a gente teve. Então, a mídia já falava que o Flamengo ia ser campeão. E nos últimos 10 jogos a gente abriu tanta distância deles que eles acabaram em terceiro. Foi uma distância, acho que, se não me engano, 8, 10 pontos a gente ficou na frente por conta desse direcionamento de tabela que eles não souberam utilizar. Mas hoje o futebol está tão equipado, ele é tão próximo um time do outro, independente de investimento e tudo mais. Um time não tem mais aquela diferença. Ah, é um Real Madrid contra um Sevilla. Não, aqui o futebol é muito equilibrado. Então, qualquer vantagem pode fazer diferença no final do campeonato.
Muito bem. Tem alguma coisa que você queira ainda acrescentar com relação ao estudo? Porque daqui a pouco a gente vai...
Desculpa, Lucas. Falhou aqui, voltei agora. Não escutei sua pergunta.
Tá, vou repetir então. Eu acho que a gente passou toda a ideia para o pessoal que está assistindo em casa. Você acha que faltou alguma coisa que você queira complementar? Porque daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, o pessoal vai querer saber detalhes, né, desse seu estudo. Então, se você tiver alguma coisa para completar, para arrematar, a hora é agora e depois a gente abre para as perguntas.
Tá bom, não, acho que a gente cobriu bem, assim, não é uma análise muito profunda, os números são abertos, se quiser encaminhar a planilha, quem quiser também, te deixa aberto, o pessoal consulta. E o número não tem muito segredo, se você quiser, se você tortura o número, ele fala alguma coisa, se você quiser mudar a ordem da tabela, vai dar outro resultado, não tem segredo. Mas seguindo a metodologia que a gente construiu, esse é o resultado final, é pura e simplesmente isso.
Beleza, então a gente cobriu bem, passou toda a ideia desse estudo, e eu acho que fica claro que a tabela está mastigadinha para o Corinthians, para o Flamengo e principalmente para o Corinthians. Para o Corinthians mais ainda que para o Flamengo. O Flamengo tem aquela vantagem até a quebrada do turno. Assim.
Tem.
O que tem a mais difícil é o Palmeiras.
É verdade. E eu acho que só para finalizar, se a gente analisar a tabela do Cruzeiro e do Grêmio, parece que é uma tabela sem interferência. Seria a tabela padrão para todos os times. Então, o Grêmio, o Cruzeiro, deveria ser replicada para o Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Em contrapartida, Grêmio e Cruzeiro não tiveram alteração. O Palmeiras, uma tabela desfavorecida, e o Corinthians Flamengo, uma tabela favorecida.
Vou colocar aqui de novo a tabela geral. Olha ela aqui. Então, aqui a gente vê todos os times. Você veja que todos acabam aqui na rodada 38. Dá para ver o meu mouse ou não? Eu estou passando o mouse aqui, mas eu não sei se dá para ver na tela. Acho que não, né? Mas se você for ver do lado direito, todas as linhas se encontram. Mas a linha verde, a linha grossa, que é a do Palmeiras, ela está sempre abaixo. O único time que sai pior ainda que o Palmeiras é o Grêmio, né?
É, porque ele começa com o clássico fora.
Isso, mas aí logo, acho que até a quinta rodada o Grêmio já passa a gente, e aí só lá no final de novo. Então o Palmeiras tem a tabela mais difícil de todas, está sempre embaixo e só vai começar a equilibrar lá para o meio do segundo turno para encontrar no final. Isso, lembrando sempre, é a campanha teórica, é claro que não é a verdadeira. Tá? Então, vamos abrir para perguntas. Tá? Volta aqui a minha cara bonita aqui. Opa, chegamos de volta. Vamos começar com as perguntas. Juliano Varela, que também é padrinho. Ele fala assim, fui em todos os jogos em casa este ano e em todos eles o Palmeiras sofreu com erros de arbitragem contra. Então, também tem isso. Além do fato de do jogo ser naturalmente difícil. Aí, quando vem o jogo fácil, também o juiz rouba. Eu não sei se em todos a gente teve arbitragem contra, né? O torcedor sempre dá aquela torcidinha, aquela distorcidinha, mas, de fato, a gente teve muito, muito, muito roubo contra esse ano. É, a pergunta dele é, o que leva o Palmeiras a ser tão prejudicado em sua própria casa em três competições distintas? Quer matar essa no peito ou quer que eu faça essa?
Não, pode fazer essa.
É o seguinte, falta de força em bastidor. Ter a nítida sensação, o juiz se sente confortável, que nem todo jogo, o Palmeiras foi roubado em casa contra, sei lá, Chapecoense. Nem lembro se foi, deve ter sido. Mas o juiz foi, né? No último minuto do Antônio Carlos, foi roubado. O juiz não se sente pressionado em errar contra o Palmeiras. Então, ele pode até ser erro e não roubo, mas ele não fica com aquele medo, ah, se eu errar contra o Palmeiras, eu estou ferrado. Ao passo que, se ele erra contra o Corinthians em Itaquera, ele sabe que está morto. O outro lá, ano passado, quando ele expulsou o Gabriel e não era para expulsar, ele saiu chorando de campo. Acabou minha carreira. E acabou mesmo. E ele sabia que tinha acabado a carreira dele. Por quê? Porque é força de bastidor e os juízes sabem, eu não posso errar contra o Corinthians. Então, é uma coisa que o Palmeiras não sabe fazer e que está tentando resolver por outras vias. Está metendo polícia no meio, está metendo investigação. Você, vocês não têm medo de acabar a carreira? Então, vocês vão ter que ter medo de ser preso, porque eu vou meter Ministério Público em cima de vocês. É isso que o Palmeiras está fazendo agora. Se não dá de um jeito, tem que ser de outro. O jeito certo, vocês querem saber qual é o jeito certo? É o que o Palmeiras está fazendo hoje. Mas o jeito, entre aspas, certo, seria ter força de bastidor, que é o que todo time grande tem. Então o Palmeiras está meio que revolucionando o negócio. Está fazendo o futebol ficar um negócio muito mais sério do que sempre foi. Se conseguir, vai ser sensacional. Agora, vai ser difícil. É uma briga em glória. A gente está brigando com gente muito poderosa. O Felipe Fener pergunta, por que seria um problema os confrontos contra um quadrante antes da Copa? Não entendi a pergunta, Felipe Fener. Talvez você tenha querido entender por que que é problemático pegar todos os times do primeiro quadrante antes da Copa. Você entendeu a pergunta?
Entendi. Eu acho que o principal fato é tem uma grande chance de uma pressão para tirar o treinador. Então, imagina o Palmeiras perde os quatro jogos antes da Copa, porque pegou os times mais difíceis, vai ter metade da torcida aí pedindo a cabeça do Roger, como já tem hoje, porque perdeu um clássico nesse campeonato. Então, acho que esse é o principal fato. E aí a gente ficaria num limbo durante a Copa, que é eu acho que é a grande virada de chave que o Roger vai ter para fazer esse elenco. Depois da Copa, é quando o nosso time de fato vai encaixar e a gente vai vir com um futebol bom. E se acontece algum desastre nesse tempo antes da Copa, é onde a gente pode dar um tiro no pé se a diretoria não for firme.
Eles jogam as bombas logo no começo do caminho. Imagina que você tem que percorrer um campo minado, onde você tem lá quatro, cinco bombas que todo mundo tem que pegar. As do Palmeiras eles colocaram logo no comecinho. Então o risco de você se estropiar todo logo no começo e muito próximo um jogo do outro, é porque às vezes nem dá tempo de você se recuperar de um e já pega outro. E eles concentraram o jogo contra Corinthians, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio fora de casa nas oito primeiras rodadas, né? Então é três das quatro piores bombas do campeonato. Ah, e Atlético Paranaense também, que não é do primeiro quadrante, mas dos times do segundo quadrante ali, acho que é um dos mais difíceis fora de casa, né? Acho que junto com o Atlético Mineiro. Então eles botaram as buchas no começo para o Palmeiras mesmo.
Eu acabei de levantar aqui, em cinco rodadas a gente pega os três, porque é o Corinthians na quinta, o Cruzeiro na oitava e o Grêmio fora na décima. Então é Cruzeiro fora, tem um jogo e na sequência é o Grêmio. Então a chance de perder esses dois jogos é alta. Pela planilha aqui, pelo estudo, a gente perderia. Tomara que não aconteça, mas se perder é normal, não é nenhum desastre. Agora, a torcida, é difícil entender isso.
Pois é, a torcida não enxerga a tabela com 38 rodadas, ela enxerga aquela rodada, só aquela rodada que nós estamos jogando, é aqui que eu enxergo. Então, perdeu, aí já você está tá puto porque duas rodadas atrás perdeu do Corinthians, aí joga com o Flamengo, joga com o Grêmio. A memória de derrotas ela é muito mais intensa do que a memória de vitórias. Né? Tanto que a gente perdeu 5 jogos esse ano. 3 pro Corinthians, eles lembram as do Corinthians. E não deixa de ter razão por isso, porque é o jogo de maior apelo, é claro, mas fica aquela coisa na cabeça. E derrota seguida, aí é pior ainda. Futebol, no momento, é um dos grandes ditados do futebol, não é à toa. Né? Teve várias frases feitas do futebol, essa é uma delas. Não é à toa. Então, se você pega uma sequência com 5 jogos, 3 derrotas, puta... É o que você falou, para querer derrubar o técnico é 2 palitos.
Né? E não só isso, só com para complementar, são os famosos jogos de 6 pontos. Que à medida que a gente perde, o outro time abre mais 3 pontos. Acho que isso também é muito importante levar em conta.
Vamos para a próxima aqui. O FG Psyl está falando que a tabela tinha que ser fixa pela posição do campeonato passado. Assim, já terminamos o campeonato sabendo a tabela do ano seguinte e acaba qualquer possibilidade de direcionamento. Não é possível isso, cara. Sabe por quê? Porque a tabela ela não pode ser automática. Eu entendi o que você está falando. Faz uma tabela pronta, primeiro contra segundo, terceiro contra quarto e assim por diante. Tabela pré-desenvolvida. Aí, de acordo com a colocação, você encaixa só os times e a tabela está feita. Não pode, cara, por causa de... Primeiro, você tem que direcionar para a televisão. Então, você não pode correr o risco de ter um Palmeiras e Corinthians no meio da semana. Tem que ser fim de semana. Flamengo e Vasco tem que ser no fim de semana. Cruzeiro e Atlético tem que ser no fim de semana. E aí, se você não consegue mexer só um jogo para o fim de semana, porque aí você destrói a tabela inteira. Então, basicamente é por isso. E também tem o problema de polícia. Né? Você não pode ter 2, 3 jogos em São Paulo, por exemplo, no mesmo dia. E pode acontecer por essa aleatoriedade aí que você sugeriu. Então, não pode ser assim por essa razão. Certo ou não, Lucas?
Certo, certo.
Certo, é isso, né? O Gustavo Magalhães está perguntando se você chegou a ver a tabela do ano passado, se teve mais ou menos algo nesse sentido também.
Cara, eu não entendi. Eu acho que se tiver assunto aqui, eu posso fazer dos últimos anos só para a gente ver como o comportamento, se ele é um padrão ou se ele foi algo direcionado para esse ano. Acho que é legal para ter mais papo aí para frente.
Boa, boa, vou fazer. E o próprio Gustavo também pergunta. Pergunta não, ele dá um palpite aqui para você. Ele fala assim, vale lembrar que o Flamengo terá uma sequência de 4 ou 5 jogos no Maracanã, porque tem 2 clássicos fora, provavelmente contra Fluminense e Vasco, ou Fluminense e Botafogo, sei lá, 2 desses 3, e 3 jogos em casa. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, o Flamengo vai ter jogo em casa, jogo fora clássico, jogo em casa, jogo fora clássico e jogo em casa. Ou seja, 5 jogos seguidos no Maracanã, num desses trechos aí da tabela.
E quando não precisa viajar, é muito mais fácil também, é um desgaste muito menor. A gente sabe que isso influencia ainda mais um clássico, quando você pega um Vasco ou um Fluminense em casa, ou a torcida do Flamengo comparece em peso também. Então acaba não sendo, não é que nem São Paulo que é mando único. O clássico lá é dividido, então não tem tanta vantagem como é aqui em São Paulo.
E a torcida do Flamengo sempre acaba sendo maioria, né? Além de tudo. O estagiário, Thiago, que é o cara que está fazendo a seleção das perguntas, ele selecionou a pergunta dele, espertinho, né? Mas é exatamente sobre isso que você acabou de falar. Ele está falando assim, se tem relação com a distância física entre os jogos, considerando o desgaste de jogar quarto e domingo, exatamente o que você falou, né? Você pega uma sequência... grande de jogos na mesma cidade, você acaba tendo uma vantagem. Né? Lucas?
Oi, não, e eu acho que o que a gente pode até fazer, acho que esses estudos são legais, a gente pode até ver distância entre jogos importantes, qual que é o deslocamento do time, incluindo jogos até da Libertadores. Foi um padrinho que sugeriu isso. A gente pode montar alguma coisa nessa linha, é algo legal para levar em consideração também.
Beleza. O Gustavo já falou isso aqui, beleza. O João Paulo, que também é padrinho e que também é estagiário, mas tá, não sei se está fora hoje, se ele está fazendo os abraços. Ele está perguntando assim, o que é mais difícil? A nossa pressão de ficar sempre atrás ou a tabela mais difícil deles na fase final? Ele está querendo dizer o seguinte, no final eles vão ter uma tabela mais complicada. Inclusive, numa das planilhas aqui, a gente viu que eu acho que o Corinthians faz 17 pontos só num espaço de 10 jogos, acho que na tabela final. Depois eu dou uma olhada aqui e confiro. Vou ver agora, vai. Desempenho por turno. O Corinthians, isso, 17 pontos entre a rodada 30 e 38. Então, a pergunta dele é, o que é pior? Ter essa tabela ferrada justo no funil ou ter essa tabela ferrada no começo, quando ainda dá tempo de recuperação? Na verdade, essa é a natureza do estudo, né, Lucas?
Não, eu acho que essa pergunta vai muito, muito de opinião, mas com a minha opinião, eu acho que é muito mais fácil você chegar no final do campeonato com uma pontuação elevada e nas últimas rodadas, às vezes, já tem até outros times fora da disputa pelo título, e aí você pode perder ponto quando você já tem uma gordura, do que ter que correr atrás enquanto você ainda pode estar disputando uma semifinal de Libertadores no meio do caminho. Então, né, nessa linha aqui, a gente sabe que o final do campeonato é quando você tem lesão, quando você tem jogador importante fora, você tem que dividir a atenção em duas, três competições. Minha opinião, se eu tivesse que escolher, eu preferia uma tabela que favorecesse o começo do campeonato para depois ir administrando.
Professor Renate, na virada do turno, falou que o Corinthians ia despencar. Ele provavelmente fez um estudo semelhante ao seu, talvez não com uma planilha, não com gráficos. Do jeitão boleiro dele, ele olhou e falou, eles vão cair. Por quê? Porque a tabela deles no segundo turno era muito mais difícil. E, de fato, eles viraram o turno, acho que com 16 pontos na nossa frente, e a gente chegou a quebrar para 5, e se a gente ganhasse deles, quebrava para 2. Aí teve todo aquele roubo ali. Então, o que foi a pergunta mesmo? Agora que eu já esqueci. Foi o João Paulo, o Carrara. É só lembrar do campeonato do ano passado. Ano passado foi a mesma coisa. Tabela molezinha para o Corinthians no começo, eles dispararam a nossa. Nem era tão difícil, a gente também deu uns tropeços, mas o fato é que a gente ficou para trás. A situação ficou caracterizada. Se você fica para trás no começo, para correr atrás é pressão, 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 pressão. E eles vão tranquilos. Eles vão sem pressão. Chega na fase final e eles começaram a cumprir a profecia do professor Renate. Começaram a despencar, só que administraram. Se não administraram na bola, administraram nos bastidores e conseguiram ganhar o campeonato. Então, parece coisa de gente louca. Mas está aí, gente. Está aí os sinais todos estão aí. Parece que fizeram ano passado e parece que estão fazendo esse ano de novo. Tem mais pergunta aí, estagiário? Que não, né? Tem? Tá saindo mais uma aqui. Queria ver o pessoal fazer pergunta relativa ao estudo, né? Tem gente fazendo outras perguntas aqui, mas não tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Não? Então, estagiário dos abraços pode mandar, né? Cadê o estagiário dos abraços? Quem ficou com os abraços aqui que eu já não sei mais? É você que está com os abraços também? Ah, tem uma sugestão aqui. De pegar a tabela, a tabela que você fez e já alimentar com os dados reais, com os resultados reais, e aí ver como já ficaria no final, mantendo-se daqui para frente os resultados. O que você acha?
Legal, não. Eu acho que isso a gente pode montar e você coloca no site de tempo em tempo, a gente vai acompanhando isso ao longo do tempo. A gente vê qual que era o desempenho esperado e qual que é o atual. Porque pelo estudo hoje, a gente está bem. Porque os times que deveriam disparar, nos pararam. A gente está, se não me engano, a 2, 3 pontos dos primeiros colocados. Então, a gente vai acompanhando quanto deveria ter feito pelo estudo e quanto tem hoje. Bem legal.
Beleza, beleza. Na verdade, eu fiz também uma previsão, você deve acompanhar, né? Só que eu não fiz com um critério rígido como o seu. Eu fui olhando jogo a jogo e falando, estilo professor Renate, ó, isso aqui é 3 pontos, isso aqui é 1 ponto, isso aqui é derrota, isso aqui é 3 pontos. Então, na minha, o Palmeiras teria que estar exatamente com o que tem hoje. Está batendo certinho. Inverteu o Vitória em cima da Chape e empate fora contra o Atlético Paranaense. Foi empate com a Chape e foi... Eu tinha previsto vitória contra a Chape e empate fora contra o Paranaense. Então, só inverteu. Mas o Palmeiras compensou um tropeço com uma vitória não esperada. Então, a gente estaria com esses 8 pontos que a gente tem hoje. Na sua, eu não sei se estaria assim, né?
Oito pontos também.
Também estaria.
Também.
Mas a minha, ela termina no 77. A minha, sim. Eu direcionei para dar 77. Porque... dados históricos, nunca nenhum vice-campeão passou de 72.
Uhum.
Então, muito difícil que um vice-campeão tenha 77 pontos.
Sim.
Pode acontecer, claro que pode. Dois times despontarem em vez de um só. Pode acontecer, mas é difícil. Historicamente, nunca aconteceu. 92 é certo que vai ser campeão, né? É certíssimo que vai ser campeão. Mas 77 eu acho uma conta justa, uma conta... com uma margenzinha de segurança para falar que vai ser campeão diante da característica do Campeonato Brasileiro. Então a gente pode fazer as duas, sei lá, vamos pensar, acho que a gente acaba aqui, a gente pode continuar trocando figurinha aqui e a gente vê como é que a gente pode apresentar isso para o pessoal, para eles irem acompanhando, eles gostam pra caramba disso aí. E acho que vai ser divertido.
Bacana.
Meu caro, vamos partir para os abraços? Vamos partir para os abraços, tá? E aí depois a gente faz as considerações finais aqui. Abraço para o Isaquiel Freitas Bezerra, de Fortaleza. Para o Diego Rodrigues, que não é de lugar nenhum. Você não falou o lugar de onde você é, você não é de lugar nenhum. O Marcos Piccoli, de Amsterdã. Deve estar muito louco essa hora, sexta-feira, né? Sexta-feira, meia-noite, o cara está em Amsterdã vendo periscatos. Veja você. João Henrique, também de lugar nenhum. O Cazu, lá do Japão, ele mora em Narita, no Japão, e é padrinho. Abraço para o Cazu. Fabrício Divente, que é padrinho também, de Irati. Irati é a terra, né, onde o Luxemburgo tem muitos negócios, ou tinha. Grande Irati. Rodrigo Ferri, que é de lugar nenhum. De Tambaú, o Marcelo Torelli, que é padrinho do Verdasco. O Sérgio Luiz, de Alagoinhas. Alagoinhas é, não estou estado aqui, mas se não me engano, é na Bahia, não é em Alagoas. Alagoinhas é na Bahia, estou certo? Ricardo Cristelli, de Lugarinho. Lugarinho, não sei o estado que é, cara. Você tem que falar, meu. De Jundiaí, o Gustavo Magalhães. O Felipe Passos. Ai, Felipe Passos, você é aquele do Twitter, né? Tem esse psil aqui. Agora eu já sei. Felipe Passos, de Ubatuba. Gustavo e Xandão Olivetti. Os dois moram aqui na Vila Mariana, aqui na capital paulista. O Mauro Galete Prata, que é de lugar nenhum. E o Luiz Carlos, de Brasília também. Quer abraço? Então recebam um grande abraço. Tem mais. Abraço para o João Paulo Carrara, padrinho de Itatiba. Só que ele está em Quito, no Equador, vendo o periscato, vê se tem cabimento. Jefferson Odilon, de Tiradentes, cidade de Tiradentes, aqui na Zona Leste, da capital. Francinaldo Martins, de Jandira, na Grande São Paulo, ali na zona, depois da Zona Oeste, na Castelo, né? Jandira. César Silva, de Santa Felicidade, que é um bairro muito agitado lá de Curitiba. O Júlio César, de Taquaritinga, terra do CAT. Assistia jogo do CAT na década de 80, quando o CAT estava na primeira divisão. O Pedro Morelli, de Jaú, está assistindo aqui, um abraço. O José Williams. Por que é Williams? É nome, né? Não é sobrenome. Se for sobrenome, é parente do Frank. Quem é que dá um imbecil, né? De Joinville. Vinícius na cama. É, tem que ver se não tem pegadinha nesses nomes, né? Não é Vinícius na cama. Que os negros mandam uns, né, uns Tomás, né? Tem que ficar esperto com esses sem vergonha. Praia Grande, o Vinícius. Rodrigo Santana, de São Sebastião. Claudinei Francisco, de Itaquaquecetuba. Botou Itaquá, o Piscetuba foi para minha conta. E o Leonardo Luiz, que é lá de Vilhena, em Rondônia. Então é legal ver esse pessoal de longe. Lucas, e aí, cara, o que você achou?
Acho bem legal, acho que tiveram algumas sugestões boas aí que a gente pode evoluir ao longo do campeonato aí e comprovar cada vez mais o que foi o objetivo desse estudo, né? E a tabela, de fato, é direcionada para ajudar o time de Itaquera e o Flamengo. Então, é o que eu falei no começo do programa, quanto mais a gente puder fazer, mostrar o que tem fora, os padrinhos ajudando o projeto, a mídia alternativa do Palmeiras, que vem ganhando força ano a ano, acho que isso é o que a gente tem que ir atrás para fortalecer cada vez mais o Palmeiras.
E o programa de apadrinhamento? Você que é padrinho aí, o que você acha?
Acho que é bem legal. Quem puder, quem tem condição, é super legal. Tem o grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp lá. O pessoal, uma discussão mais elevada. Você vê que o nível dos comentários são legais. Não é aquele negócio, o pessoal meio doido que sai xingando um outro. São conversas e realmente você pega outros pontos de vista lá. Eu acho que quem pode deve ser padrinho. Assim, o trabalho do Conrado acompanha há alguns anos. Eu virei padrinho só recentemente, mas é um trabalho muito legal e eu estou torcendo para ele chegar logo aos mil padrinhos para poder, de fato, iniciar o projeto e ser setorista lá dentro do Palmeiras, que eu acho que vai ter um nível de formação muito elevado. E cada vez mais eu parei de usar os meios tradicionais. De vez em quando eu dou uma olhada só para ver o que estão falando, mas de fato eu não acompanho mais, não vejo mesa redonda, é só bobagem. Eu acompanho cada vez mais esses canais de mídia alternativa do Palmeiras, que acho que é o caminho do clube. Ele está fazendo isso para a TV, ele está fazendo isso em todos os canais que podem. Nossa dependência da TV hoje já é muito menor. A gente tem que fazer isso com a mídia também, parar de dar audiência a esses programas da Band, esse pessoal que só fala, cara, pare de assistir isso e começa a acompanhar a mídia alternativa. Acho que esse é o ponto principal para quem quer ajudar o Palmeiras.
E lembrando que qualquer um pode, né? Porque é qualquer valor. Você decide o valor que você vai apadrinhar o projeto. Então, se você quer dar um apoio para o nosso projeto, fazer a gente crescer, fazer a gente seguir em frente para a próxima fase, que é como o Lucas disse, de ir lá para a academia, de coletar informação lá no local, que hoje a gente ainda vive da informação, queira ou não, da imprensa, que eles trazem para nós. A gente só processa a informação. Mas quem colhe ainda continua sendo a imprensa tradicional. A nossa proposta é nós mesmos irmos lá no campo, na academia de futebol, ter contato direto com o diretor, com o jogador, com comissão técnica, e trazer direto para vocês essa informação. Essa é a fase 2, assim que a gente chegar a 1.000 padrinhos. Estamos com 396, chegando no 400. Sei lá, de repente a gente chega no 400 hoje, né? Se todos vocês, se alguns de vocês... finalmente, der aquele soco na mesa e falar, vou ficar padrinho desse verdade aí. A gente chega no 400, passa do 400 hoje. Então, para isso, é www.padrim.com.br. A gente faz isso com o maior prazer para vocês e a gente precisa desse apoio para largar o trabalho tradicional, de fazer planilha no escritório, né, aquela coisa gostosa. O Lucas gosta, eu não gosto. Mas aí eu vou poder dedicar todo o meu tempo ao Palmeiras e fazer cada vez um trabalho melhor para vocês. Quanto mais gente entrar nessa vibe aí do apoio, do financiamento coletivo, mais cedo eu saio disso daqui, mais cedo vocês vão ter mais e mais e mais conteúdo. Tá? Esse é o trato. Estou muito feliz de ter feito mais esse programa com a ajuda do Lucas. Puta de um estudo que ele fez, puta negócio de respeito. É claro que tem muito de opinião pessoal, mas claro que vai ter, sempre vai ter. E a gente, mais uma vez, levanta a lebre de que a gente precisa ser mais forte em bastidor. O fato deles fazerem isso na confecção da tabela é um indício muito forte de fraqueza no bastidor. Não é só na arbitragem, é também num detalhe que muita gente passa despercebido, ou às vezes tem nego até que fala, a tabela, não sei o quê, mas não mostra. Então, o que o Lucas fez foi mostrar, foi dissecar a tabela e mostrar, ó, rodada por rodada, está aqui, os caras estão sendo ajudados. Então a gente espera ter contribuído de forma concreta com o debate, para não ficar só aquela coisa de boteco. Estou realmente muito satisfeito de ter podido proporcionar isso para a nossa torcida. Lucas, obrigado mais uma vez, cara.
Valeu, eu que agradeço aqui pelo espaço e que precisar aí, vamos trabalhar durante o ano.
Valeu, meu caro.
Valeu.
Amanhã tem jogo. Amanhã, Palmeiras e Bahia. Estaremos lá no Allianz Parque fazendo pré-jogo, fazendo o pós-jogo, sempre direto do estádio. E na segunda-feira a gente volta com mais um Periscatos. Muito obrigado pela companhia. Hoje é sexta-feira. Aproveitem. E até amanhã aqui no canal. Valeu, rapaziada.